Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Sexta-feira chegando, eu, Marcelo Castilho e minha companheira Melina Saad, dizemos, até que enfim é sexta-feira?
Sim, sua companheira de bancada. Muito bom chegar na sexta-feira e como sempre, Marcelo, a gente fala sobre a África. Hoje eu tenho certeza que você nunca falou sobre esse assunto, porque hoje a gente vai falar de camarões, a gente vai falar da economia de camarões.
Camarões é um país africano localizado na região da África Central. Sua capital é Yaoundé, tem 27 milhões de habitantes. Para não estragar o que vem por aí, vamos chamar o nosso primeiro convidado. A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca Alexandre dos Santos, jornalista e professor de Relações Internacionais da PUC-Rio. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, professor.
Muito obrigado, Marcelo e Melina, pelo convite.
Professor, por que que a gente só ouve falar do Camarões em época de Copa do Mundo?
Bom, é porque a seleção do Camarões, ela costuma ser surpreendente. Apesar de nas últimas Copas africanas ter deixado a desejar um pouquinho, e porque o hiper estrela do futebol, o Eto'o, é hoje o presidente da CBF deles lá, né? Então, geralmente a gente ouve falar, quando a gente ouve falar do continente africano em geral, não só do Camarões, é na época de futebol, ou se acontece alguma desgraça, né?
Professor, é exatamente isso. Se a gente entrar hoje no site de busca, a primeira notícia relacionada a Camarões é a suspensão de 62 jogadores de futebol que adulteraram as certidões de nascimento. A questão é, Camarões, ele é pouco falado aqui no Brasil em relação a outros países como Nigéria, como Sudão, como Angola?
Sim, porque a gente tem uma ligação histórica maior com alguns outros países da África Ocidental, como Gana, por exemplo, a Nigéria, como você citou, Marcelo, e os países de língua portuguesa, né? Angola, Moçambique, Cabo Verde, aí a gente tem uma ligação um pouco menor com a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, a gente quase não ouve falar. Mas com Camarões, a gente tem uma ligação muito menor, apesar de ter uma ligação sim, né? A gente tem uma embaixada que é muito antiga lá e a gente tem uma embaixadora lá, que é a embaixadora Patrícia, que é muito atuante lá no Camarões, lá em Yaoundé. E o Camarões não desperta muito interesse, apesar de a gente ter alguns projetos de cooperação, pequenos, claro, se comparado com outros países do continente africano, da África Atlântica. Mas que só aparece, geralmente, em época de eleições, por exemplo. Em 2025, a gente vai ter eleições presidenciais nas quais o atual presidente, que já está há 41 anos no poder, provavelmente, ao que tudo indica, se candidatará novamente para tentar um sétimo mandato seguido. Então, existe já, hoje, lá nos Camarões, uma discussão que já começou no início desse ano e um burburinho a respeito se o Paul Biya, que é o presidente desde 1982 lá, se ele realmente vai ter fôlego, saúde. Afinal, ele acabou de completar 91 anos agora em fevereiro. Então, a grande discussão é se ele terá fôlego, saúde, para se manter no poder e para mais um mandato. Os mandatos lá são de 7 anos, uma herança deixada pela ocupação colonial francesa. E muitos países já mudaram a Constituição para diminuir o tempo. Senegal, por exemplo, foi um deles. Mas o Camarões ainda mantém, né, essa tradição de você ter mandatos presidenciais de 7 anos.
Professor, como é que é o processo eleitoral nos Camarões? O Senegal se orgulhava tanto da estabilidade eleitoral e, de repente, se viu às voltas, aí, entre aspas, com uma intervenção, com um golpe, com eleições que não acontecem, são remarcadas. Detalhe um pouquinho pra gente.
Bom, o Senegal e Botsuana também são as duas grandes democracias maduras no continente africano, né? Sim, a gente pode dizer isso com todas as letras, né? Mesmo com essas instabilidades vem acontecendo lá no Senegal, mas, bom, o presidente lá, o Macky Sall, teve que obedecer o TSE lá do Senegal, né? No caso de Camarões, Camarões foi um país durante a Guerra Fria, durante os anos 80 principalmente, quando o Paul Biya, que é o atual presidente, assumiu o poder em 82, ele era um regime de partido único. E aí, no início dos anos 90, com o fim da Guerra Fria, teve que abrir para o regime multipartidário, senão não tinha acesso às instituições de fomento internacionais. Isso aconteceu em grande parte do planeta e, inclusive, no continente africano. Então, a partir de 1995, o Camarões se tornou um país multipartidário, né? Foi possível abrir partidos de oposição. Mas a grande esperteza aqui do Paul Biya, que foi também a grande esperteza do Mobutu Sese Seko, lá na República Democrática do Congo, no antigo Zaire, e que foi também a grande esperteza do Robert Mugabe no Zimbábue, e que também é a grande esperteza que é usada no Uganda, o Yoweri Museveni faz isso também desde os anos 80, desde 1986, lá no Uganda, é que você abre para o multipartidarismo, mas você controla quem vai ser da oposição. Quem faz isso, quem vem fazendo isso também muito bem é o Teodoro Obiang Nguema, da Guiné Equatorial, que está lá desde 79. É o mais longevo presidente no poder no continente africano. Então, para o Paul Biya, ele tem um respaldo, uma ajuda, digamos assim, né, uns beneplácitos. Às vezes é uma ajuda econômica, às vezes é uma proximidade e um fechar de olhos ou virar para o lado do governo francês, que apoia, né, tem ligações estreitas e apoia o governo do Paul Biya. Então, o que o Paul Biya faz? Ele se cerca de uma oposição que ele escolhe a dedo quem vai ser oposição, que é quem não faz muita diferença, e persegue os partidos de oposição, isso desde 1995, e ele vem ganhando eleições e reeleições desde então, né? A gente teve um exemplo há pouco tempo, que foi um ex-deputado que era do partido da situação lá no Camarões, que é o Jean-Michel Ninthieu, que criou uma aliança de dois partidos, né, a Aliança Política para a Mudança e o outro, se não me engano, é a Aliança para a Transição Política no Camerun. Juntou dois partidos de oposição para se lançar candidato no ano que vem. E aí o que acontece? O TSE deles lá, que é controlado pelo governo, controlado pelo Paul Biya e os seus partidários, eles inventam uma série de problemas para você registrar a candidatura. Então, o Jean-Michel não consegue registrar a candidatura porque ele pode ser uma pessoa ao redor da qual a oposição pode se juntar e ele ganhar capilaridade, principalmente com a juventude, né? A juventude nos países do continente africano, elas vêm fazendo a diferença de uma maneira muito volumosa, de uma maneira muito forte. Foi assim no Senegal, quando o Macky Sall tentou babar as eleições, ou dar um migué que ele está dando lá, né, para empurrar as eleições até dezembro. Então, a juventude não deixou, se reuniu e não deixou. A juventude é que está apoiando os militares que deram o golpe lá no Mali, no Níger, no Burkina Faso, e também, olha que interessante, é a juventude que deixou de dar respaldo aos militares que também fizeram o golpe lá na Guiné. Lá na Guiné, por exemplo, a lua de mel da população com a junta militar que deu o golpe, tirou o presidente que estava tentando se perpetuar no poder, que era o Alpha Condé, a lua de mel acabou entre eles lá, eles perderam o respaldo. Mas no Mali, no Níger, no Burkina Faso, existe o respaldo. E o grande medo, né, do Paul Biya hoje e do partido da situação é que alguém surja na oposição e consiga alavancar esses votos dos jovens, né, ou um respaldo para um descontentamento e uma possibilidade de você ter um golpe militar que tire alguém que está tentando se perpetuar do poder, como aconteceu na Guiné e como aconteceu há pouco tempo no Gabão, no ano passado.
Agora, o senhor falou que Camarões é alinhado com o governo francês, né? Ele reza na cartilha da França. Pode acontecer exatamente o que aconteceu com Mali, Burkina Faso e Níger, que eles começaram a mostrar, falar assim, gente, acabou isso, eu não quero mais ficar sob suas mãos?
Acho difícil que aconteça o que aconteceu no Mali, no Burkina Faso e no Níger. Acho mais fácil, talvez, que aconteça algo semelhante ao que aconteceu no Gabão. Tanto que depois do golpe no Gabão, no ano passado, o Paul Biya colocou na reserva um monte de generais que talvez ele desconfiasse que talvez pudessem passar ou se bandear para um apoio a uma oposição. E o Yoweri Museveni lá no Uganda também fez a mesma coisa. Começou a aposentar todo mundo do qual ele desconfiava e elevou dos rankings mais, né, de coronéis, tenentes-coronéis, uma, entre aspas, juventude, generais que agora tem 40 anos, 45, 50 anos, né, alçou esses militares à posição do generalá, desde que, claro, eles rezem na cartilha do próprio Paul Biya, né? E tem uma questão ali também que é, assim, o Camarões faz parte de uma comunidade, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Central, e que ela tem uma... Ele tem um papel muito importante ali. Assim como a Nigéria tem um papel na CDAO, que é a Comunidade Econômica dos Países, dos Estados da África Ocidental, o Camarões tem um papel de peso ali nos Estados da África Central, que são o Chad, Camarões, República Centro-Africana, Congo, Gabão ou Camarões representa algo em torno de 40% do PIB desses países que fazem parte dessa região de cooperação, de comércio, diplomática ali. E eles têm uma moeda própria que foi deixada pela França ali, que é uma moeda que, ao contrário do que está acontecendo na África Ocidental, os países de antiga ocupação francesa estão substituindo o franco CFA, que eles chamam, né, franco CFA ocidental. Aqui na África Central, eles estão mantendo ainda, e quem mantém essa moeda, uma moeda única, a primeira experiência de moeda única bem sucedida, né, que inclusive serviu de base para depois o desenvolvimento do euro, né, nessas duas regiões do continente africano, eles, quem dá um respaldo aqui em termos econômicos é o Camarões. Né? 40% do PIB desses países é o Camarões. E o Chad, a República Centro-Africana, a República do Congo e a Guiné Equatorial e o Gabão, por exemplo, eles dependem dos produtos agrícolas exportados pelo Camarões. E a República Centro-Africana e o Chad, por exemplo, precisam dos portos de Camarões, que são dois países que não têm saída para o mar. Então, ali existe o que eu diria uma rede de apoio, de amparo, que existe aí um jogo diplomático entre esses países, porque uma desestabilização muito profunda no Camarões impacta de uma maneira muito profunda também esses países que dependem da exportação de commodities primárias do Camarões e principalmente o Chad e a República Centro-Africana, que precisam dos portos camaroneses para receber, né, seus... escoar a produção e receber também as suas importações.
Professor, no começo da nossa conversa, a gente fez essa brincadeira, né, que a gente só sabe do Camarões por conta do futebol. Camarões, um nome português, né, nome de um crustáceo, foi colônia alemã e fala francês. Será que o senhor pode dar uma base histórica para a gente entender melhor todas essas influências, a composição do Camarões?
Ah, sim. Bom, como você bem lembrou, Melina, ganhou esse nome, sim, tem muita gente que acha, né, que tem a ver com um explorador que era o James Cameron, que atravessou aquela região de um lado para o outro. Não tem nada a ver, Cameron tem nada a ver com essa história. É Camarões por causa desses crustáceos que aparecem ali na beira dos rios ali, né, que eram muito, muito volumosos, né, assim, tinha em grande número. E os portugueses precisavam parar procurando o caminho lá para as Índias, né, precisavam parar em lugares no litoral do continente africano onde tinha água potável para você pôr dentro dos navios, né? E trocar por víveres, né? Por carne fresca, etc. e tal. E aí isso virou uma palavra que faz sentido em português, mas que nos, né, nos idiomas locais não fazia muito sentido, era só uma palavra interessante, uma palavra diferente. É como a capital do Benin, chama Porto Novo em português. E é Porto Novo porque o rei local achou aquele nome muito interessante, porque o nome da cidade era impronunciável em português. Então, os mercadores portugueses falaram, não, Porto Novo é aí, é onde você está aí, é essa cidade aí. Porque o rei perguntou, Porto Novo, o que é isso? Não, é o nome de vocês. E o rei gostou do nome, e adotou o nome, e o nome foi ficando, e hoje a capital do Benin é Porto Novo, em português. Mesmo depois com a colonização francesa que baniu o português naquela região. E aqui o nome ficou como um nome simpático, Camarões. E durante a ocupação alemã e depois a ocupação francesa e um pedaço da ocupação, né, tem um pedaço do Camarões que fala inglês, porque foi ocupado, né, pelas tropas britânicas que estavam ali na Nigéria, o nome foi ficando. Hoje, as autoridades, né, existe um esforço diplomático do Camarões para que a gente pare de chamar de Camarões, porque eles veem isso como uma coisa um pouco negativa, né? Esse nome, que é um nome relacionado a um crustáceo. Eles preferem a desinência em francês, que virou um nome próprio também, que é Camerun. Né? Agora, nos telegramas do Itamaraty, você vê muitos deles se referindo ao país não mais como Camarões, mas como Camerun, né? E a nossa embaixada lá faz questão de produzir documentos também, em vez de escreverem Camarões, escreverem Camerun. Mas isso é uma questão cultural que aos pouquinhos a gente vai mudando. Eu, às vezes, dou uma engasgada na hora que vou falar Camarões, eu dou uma engasgada e aí lembro que eles querem que chame de Camerun. Aqui a gente está tratando de Camarões porque não tem como, né? Como a gente geralmente chama. Mas...
E como é que é baseada a economia camaronesa?
Olha, a economia é muito commodities primárias. sabe? Eles são um país muito pouco industrializado. Então, eles exportam banana, milho, batata, cebola, algodão, cacau. Eles chegaram a ser o quinto maior produtor do mundo de cacau. Hoje não são, né? Hoje eles caíram um pouco. Mas eles estão aí no top 10 de produção de cacau, né? Claro que ninguém barra a Costa do Marfim, o Gana e a Indonésia, né? Que são os grandes produtores, né? Eles produzem também muito arroz, abacaxi. Abacaxi é algo que é produzido ali em todos aqueles países da África Ocidental, assim, muito. E óleo de palma, né? Óleo de dendê, açúcar, tomate, inhame também, que é a base da dieta deles lá, amendoim, né, já falei, né, e batata. Por isso que os países no entorno ali, o Chad, República Centro-Africana, Congo, Gabão, Guiné Equatorial, dependem muito da agricultura do Camarões, né, todos eles importam gêneros alimentícios primários do Camarões, né, mas em termos de industrialização, há algumas parcerias firmadas com a China, que onde há petróleo, onde há energia, há a presença da China, e também alguns acordos com os franceses de exploração de minerais, etc. E uma, assim, digamos assim, existe uma baixa industrialização ainda no Camarões.
Professor, tem a presença de grupos terroristas no Camarões?
Tem no norte do Camarões. O Camarões tem um biquinho lá no norte que encontra com o Chad e com o sudeste, o nordeste da Nigéria. E ali era onde havia a ação do Boko Haram. O Boko Haram entrou num certo declínio, num certo congelamento, e aí no lugar do Boko Haram a gente tem ali umas ações do Estado Islâmico da província da África Ocidental. Mas, ao contrário do que acontece na Nigéria, que as Forças Armadas da Nigéria não conseguem debelar o Boko Haram, o Estado Islâmico presente ali, militares dos Camarões conseguem, porque lá no biquinho, lá em cima, no norte do Camarões, é uma floresta. Então, os militares estão muito acostumados a combater naquele terreno e os terroristas não conseguem se esconder por ali, não. Mas eles conseguem, e eles conseguiram aquilo que as Forças Armadas da Nigéria não conseguiram. Eles expulsaram do Camarões, prenderam vários deles, mas isso não significa que eles não se escondam ali naquela região ali e também atravessem a fronteira para o Chad. Mas é mais difícil.
O senhor falou em Boko Haram e aí veio a questão de religiosidade. A religião mais seguida é cristianismo, 40%, e outros 40% são seguidores de cultos tradicionais africanos. Em outro país africano, assim, a gente tem um número tão grande assim, quando você coloca a questão da religiosidade, professor?
Sim. Não é de se espantar, não. Se a gente for fazer um recorte assim do Camarões, sim. Quanto mais próximo do litoral, mais cristão é. E quanto mais para o interior, mais influenciado pelas religiões locais, eles também são. E se a gente for bem para o norte, você vai encontrar, né, os grupos islâmicos, a religião islâmica lá, né? A gente tem imames, imãs, né, que são líderes religiosos muito importantes no norte do Camarões. Então a gente tem um histórico de convivência, de boa convivência, e não de muitos conflitos. Até os representantes, os imãs, né, representantes ali do norte, foram os primeiros a reagir quando o Boko Haram atravessou a fronteira para começar a pregar um islã mais radical. Mas isso é uma tônica não só ali, mas em muitos outros países. Geralmente, assim, conflitos religiosos entre o norte muçulmano e o sul cristão são em determinados países, né? A gente tem ali no Sudão, tem na Nigéria. Mas no Camarões não tem grandes conflitos ali, não. Religiosos, pelo menos.
Professor, quando o senhor quer saber notícias sobre os Camarões, qual é a mídia que o senhor procura? Acho que em português não tem nenhuma, né?
Tem, por exemplo, alguns jornais, né, em Angola, em Moçambique. A gente geralmente pega as mídias europeias, porque os europeus têm uma ligação muito mais próxima, obviamente, né? Porque ali foram todas, praticamente todas, ex-ocupações coloniais. Alguns jornais portugueses, por exemplo, como o Público, ou as redes de televisão que têm podcasts que discutem o continente africano, são bem interessantes de acompanhar. A RTP, por exemplo, tem uma série de podcasts muito bons, Deutsche Welle, Independent, e também a Al Jazeera tem uma cobertura bem interessante sobre o continente africano. Até o Sputnik tem também, né? A gente consegue ver, assim, porque é importante a gente ter outros, assim, não só um olhar que é um olhar que é mediado pela Europa. É sempre bom procurar outras agências de notícias também nos deem um olhar um pouco diferente sobre, ou outra interpretação sobre os mesmos fatos. É bom olhar o que a Al Jazeera, o que uma rede de notícias da Rússia, que publica em inglês, ou às vezes até publica em português também. É bom olhar também as agências de notícias próprias do continente africano, como o African News, o African Report, Jeune Afrique, que são ótimas alternativas, porque senão também a gente só vai ficar sendo mediado pelos países de sempre, né? Aqueles que geram conhecimento, geraram no passado, continuam gerando hoje, e a gente não se dá a possibilidade de ter um outro tipo de mediador para as informações que a gente está consumindo.
Professor, como é que é o IDH de Camarões? Que quando a gente estava pesquisando aqui para fazer o programa, primeiro país a lançar uma campanha nacional de vacinação contra a malária no mundo. E a gente teve outros assuntos quando a gente trata de África aqui, dizendo que Médicos Sem Fronteiras, a ONU, sempre tem muita dificuldade em conseguir fazer com que a saúde seja uma coisa efetiva nos países africanos. E Camarões é diferente?
Olha, lá é diferente porque você precisa da anuência do governo. As agências internacionais, essas grandes agências, precisam da anuência do governo. Não é sempre que o governo vai deixar. Se for interessante para o governo, ou se o governo puder usar isso como propaganda, ele deixa, ele abre as portas e deixa você ir. Se houver a desconfiança de que talvez um relatório publicado ou um olhar estrangeiro vá trazer algum tipo de constrangimento para o governo, eles fecham as fronteiras. Não são todas as ONGs que são permitidas a ação no Camarões. Às vezes, para você salvar vidas, você precisa ser condescendente e com alguma orientação do governo para que você possa entrar. Mas falando em termos de IDH, o Camarões é considerado como um país de médio desenvolvimento, né? Ele não está nem ruim nem bom, digamos assim, porque quem está no topo da lista, o IDH que foi publicado há pouquíssimo tempo, se não me engano, está Cabo Verde, Ilhas Comoros, Seychelles, que sempre estão no topo dessa lista, né? E o Camarões está no meio do caminho, assim, não é nem ruim nem bom, apesar da economia vir patinando, né? Assim, o crescimento econômico que se esperava não vem acontecendo nos últimos 5, 6 anos. Agora, a gente tem essas notícias que são muito positivas e muito alvissareiras, né? De o Camarões apoiar, né, e ser o país em que vai fazer a primeira grande vacinação em larga escala contra a malária, né, e abrir as portas para esse tipo de ação, que é a ação do governo para a sua população. Né? Isso é muito bom, por sinal. Né? Também isso melhora a imagem do governo. Né? O Paul Biya está em plena pré-campanha para as eleições de daqui a um ano e meio, né, para outubro do ano que vem, né, e ele precisa, isso é uma coisa que ele é a longo prazo, né, assim, existe talvez mais descontentamento, existe uma tentativa de construção de uma imagem positiva que também leva tempo, então tudo que possa se reverter como algo positivo para o governo é bom, né, para ele, né, é bom para ele e nesse caso também é bom para a população, né, assim, a gente juntou as duas vontades e isso é muito bom, né.
Professor, a gente tem uma audiência aqui que, né, às sextas-feiras a gente trata de África, apaixonada pela África. Por que estudar Camarões? Será que o senhor pode vender esse peixe aqui para a gente?
Eu acho que estudar Camarões ou estudar qualquer país do continente africano é algo que a gente precisa muito no Brasil. O continente africano sempre foi relegado ao segundo plano, sempre foi deixado de lado como um apêndice. Eu falo isso como professor de relações internacionais, né? O continente africano sempre foi visto e relegado como se fosse um apêndice das relações internacionais. As relações internacionais, quando surgem no período pós-guerra, praticamente o continente africano praticamente inteiro está ocupado pela Europa. Só a Etiópia e a Libéria estão independentes. Então eu acho que é uma questão da gente ser menos ingênuo, nós brasileiros, porque nós temos dentro do nosso DNA constitutivo de nós brasileiros, cultura brasileira, cultura que bebe muito, né, nas influências vindas do continente africano. A gente teve povos do Camarões que vieram para cá. Os Tikar, por exemplo, que são lá no norte, noroeste do Camarões, a gente tem várias populações Tikares que vieram para cá, para o Brasil. Então, estudar o Camarões é você encaixar vários países da África Ocidental, encontrar as ligações de vários desses países com o Brasil e descobrir que nós estamos muito mais ligados umbilicalmente ao continente africano do que a gente supõe. é que a gente dá pouca atenção ao continente africano. A partir do momento em que a gente começa a ler, a se informar, não precisa nem estudar profundamente, mas procurar informações, procurar saber o que está acontecendo, procurar saber por que, que a gente consome tão pouca informação sobre o continente africano. Né? Quando a gente faz esse exercício, a gente entende o quanto a gente perde, porque a gente realmente olha para o norte global, né? Nós, cidadãos do sul global, a gente olha para o norte global em busca de soluções. Mas existem pessoas do lado de nós, né, no continente africano, que é do nosso lado, que têm experiências sociais, experiências de economia criativa, que estão muito mais próximas da gente. O que eles desenvolvem lá faz muito mais sentido para nós replicarmos, ou a gente ensiná-los a replicar, né? Ensinar é demais, né? Mas a gente dividir com eles e compartilhar para que ambos possamos replicar o que dá certo nas duas regiões, e a gente perde uma energia e um tempo gigantescos olhando para cima, quando a gente, na verdade, deveria olhar para o lado. Então, eu acho que se dedicar a estudar o continente africano, a saber o que está acontecendo lá, é algo que a gente se deve, porque estudar o continente africano foi algo que foi sonegado de nós quando a gente estava na escola, quando a gente estava no ensino fundamental, no ensino médio, e nada como a gente tornar o nosso olhar menos ingênuo e a gente saber um pouco mais, né? Tão ruim quando a gente não sabe, né? Então, saber é sempre bom.
No que o senhor melhoraria as relações entre Brasil e Camarões?
Faria uma aproximação maior. A gente tem uma experiência do nosso agronegócio que é espetacular. A gente poderia usar a Embrapa como um braço, como a gente usou no passado. A gente poderia continuar usando a Embrapa como um braço para nos aproximarmos do Camarões. Nossa experiência democrática também é importante, pode ser importante, né? Sim, a gente tem uma tecnologia, que é a tecnologia da urna eletrônica, que vem sendo observado por vários países do continente africano. Muitos deles estão curiosos, querem saber como funciona, querem fazer testes com as urnas eletrônicas, né, em vários países do continente africano. A gente tem tantas possibilidades de trocas, experiências e de informações, inclusive culturais, é só para a gente dar a devida atenção, né? Não sei especificar para vocês algo muito, assim, cravar para vocês o que pode ser a melhor maneira da gente cooperar. Mas a gente tem tantas possibilidades, é só uma questão de entrar em contato com a embaixada, conversar, saber quais são as nossas demandas aqui, quais são as demandas deles lá. São todas elas complementares, duvido muito que não seja. E eu acho que a gente perde um grande tempo não prestando atenção e não fazendo esse, não digo nem esforço, mas essa sinalização de aproximação com o outro lado do Atlântico.
Tá certo, a gente conversou com o professor Alexandre dos Santos, jornalista, professor de Relações Internacionais da PUC-Rio. Muito obrigada por esse bate-papo. Quem sabe a gente não possa voltar numa outra oportunidade para falar sobre o Camarões ou sobre qualquer outro país aqui da África.
Ok, muito obrigado a vocês pelo convite. A gente se vê numa próxima.
Um abraço.
Abraço, professor.
Tchau, tchau.
Você sabia que Camarões tinha passado pela mão dos alemães, depois passou pelas mãos de franceses e ingleses?
Não sabia, Marcelo, nem na escola. Na escola a gente estudou isso, porque na escola a gente estuda aquela coisa muito básica, né, da África dividida artificialmente. Mas vamos chamar o segundo entrevistado do dia. A gente tem o prazer de conversar com Januel Gonçalves, pesquisador associado do Núcleo de Estudos Avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da UF. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer.
Prazer é nosso, professor. Professor, no contexto atual da África, como é que a gente pode contextualizar Camarões?
Camarões é uma das ditaduras mais antigas da África. Tem um presidente da República que é praticamente vitalício, o presidente Paul Biya. E ele derrubou um antigo presidente, o Ahidjo, que era o presidente que estava desde a independência e que também queria se eternizar no poder. De maneira que é um regime muito repressivo que ultimamente tem organizado eleições sempre acusadas de fraude, né? Essa é a característica política. Agora, do ponto de vista econômico, é um país que tem, bom, nesse momento, o petróleo como fator dominante, mas é um país da África Central que atuava muito no domínio justamente da exploração florestal, tal como o vizinho Gabão. Tem uma fronteira com a Nigéria, e qualquer fronteira com a Nigéria torna um país muito relevante, né, porque é o país mais populoso da África. E essa fronteira com a Nigéria deu mesmo lugar a uma certa disputa de uma zona territorial por causa do petróleo. O país vive, como mais ou menos todos os países da África Central, com uma dominante a nível de comércio. O comércio interno é muito intenso e faz parte da zona do franco CFA, ou seja, aquele conjunto de países que foram colônias da França e que ficaram na área monetária apoiada pelo antigo franco francês e que depois passou a ter apoio do euro. E isso está numa fase de contestação, numa fase de mudança. Acho que estão preparando outra moeda, mas já se fala nisso há algum tempo.
Professor, parece que Camarões, pelo menos aqui para nós brasileiros, é um país assim meio que esquecido. A gente só ouve falar de Camarões durante a Copa do Mundo. Por que isso?
Olha, para nós aqui brasileiros, a África toda está meio esquecida, a não ser quando a Copa do Mundo ou quando se encontra alguma afinidade histórica. Das duas, uma, a África ou interessa na atualidade em função de Copa do Mundo ou de algum acontecimento muito excepcional, um massacre, algo de má notícia, ou então em função da história. Eu tenho sempre muitos problemas, por exemplo, quando vou publicar alguma coisa sobre a África, mesmo que seja acontecimento de ontem, eu fico sempre com medo que a ilustração seja uma caravela. Então há essa visão, infelizmente, no Brasil temos isso. Eu não consigo explicar porque que é, até porque tem, vamos lá, a nível universitário não tem explicação, ignorância mesmo. A nível da sociedade pode ser talvez desinteresse, eu não sei, porque fontes de informação nesse momento já não faltam, né?
E aí o senhor acredita que seja o quê, na verdade?
Não, eu não sei o que é, eu sei que a África, né, no mundo inteiro, o conhecimento da África é muito limitado. Pessoas que se interessam muito pela África e pelo relacionamento da África com o resto do mundo têm sempre uma visão ou folclórica ou uma visão, vamos lá, utilitária. Bom, esse país dá para fazer comércio, dá para fazer trocas comerciais. Bom, se não dá, pronto. Agora, o Brasil tem oscilado em termos oficiais entre muito interesse do ponto de vista comercial, do ponto de vista das trocas e o desinteresse completo. De maneira que o fato da África ter 54 países gera algum interesse político a nível governamental, mas não é só no Brasil, porque 54 países significa 54 votos na Assembleia Geral das Nações Unidas, né? É muito difícil explicar por que a África interessa menos. Teve uma altura que a África do Sul era manchete obrigatória, né? Aliás, a África do Sul é o país africano que mais está nas manchetes mundiais desde a Segunda Guerra Mundial. E a figura de Nelson Mandela era realmente um elemento que atraía muito, que é uma figura completamente excepcional. Não há nenhuma figura desse tipo na África atual. E alguns países realmente, olha, praticamente não existem, não se sabe muito bem o que é. É mesmo esse soft power, o esporte que os projeta. Do ponto de vista do Brasil, pela minha longa experiência, inclusive em contato com o pessoal da área empresarial, da área diplomática, há três países que estão sempre presentes, que é Angola, por razões históricas e culturais mais recentes, é a Nigéria, pela dimensão do seu mercado, e a África do Sul, pela força que tem, porque está nos BRICS, tá? Acho que é isso.
Professor, a China tem demonstrado bastante interesse pela África. O senhor acha que é por conta desse mercado consumidor?
É por conta do mercado consumidor em parte, mas também é mercado fornecedor de matérias-primas. Aqui que é um ponto importante para a gente esclarecer. As potências coloniais, após a independência, procuraram manter sua influência nos setores que lhes interessava, que são matérias-primas, e depois, em retorno, exportação de produtos dessas potências. As novas potências, chamadas novas potências, potências emergentes, está a China, está a Índia, está o Brasil incluído, a Rússia também, estão fazendo a mesma coisa. Quer dizer, não há investimento propriamente dito na África, né? Quer dizer, há contratos para executar projetos que dão lucro no imediato e a aquisição de matérias-primas. Em alguns casos, há grandes empréstimos. Portanto, a China faz grandes empréstimos à África para que a África possa financiar depois projetos com a própria China. Quer dizer, então a situação também não se alterou muito. Agora, de alguns tempos para cá, a gente tem notado que países assim, menores têm se interessado pelo continente africano a vários níveis. Na área do Mediterrâneo, por exemplo, ao interesse, que é o interesse por motivos estratégicos, no caso da Espanha, no caso da Itália, em relação aos países da África do Norte. E depois, quer dizer, há interesse para além da China e da Índia, o interesse da Malásia. A Malásia investe realmente em alguns países africanos, sobretudo o país da África Austral. Mas olha, em termos de América Latina, o interesse é mesmo Angola, quer dizer, mesmo Cuba tem um relacionamento que já teve até relacionamento político, intervenção militar e tudo mais, mas mesmo Cuba não tem grande relacionamento econômico. A gente pode acrescentar tudo isso. Um fato que a mim me parece o mais grave é que os países africanos, entre eles, têm um relacionamento econômico mínimo. Quando um país africano tem 2% do seu comércio com os países da região, já é muito. A exceção é a África do Sul, que realmente exporta para os países vizinhos, né?
Agora, professor, a taxa de crescimento populacional de camarões é a 15ª maior do mundo, né? E eles conseguem ter uma taxa de natalidade 5 vezes maior do que a taxa de mortalidade. Como é que isso se explica?
Bom, a África tem toda essa situação, quer dizer, não é assim ao ponto, por exemplo, camarões, eu até nem estava muito atento a esse dado sobre camarões, porque há outros países africanos que têm taxas de natalidade que não só são muito pronunciadas, num mundo em que vários continentes estão em retrocesso demográfico, no caso da Europa, no caso da China, mas na África isso não está sucedendo, e até há projeções de aumento nos próximos 20, 30 anos, quer dizer, um aumento da população africana, praticamente o dobro do crescimento dos produtos internos brutos, e nesse sentido é perigoso. Agora, não seria perigoso se o continente africano conseguisse manter taxas de crescimento da ordem de 3,5% a 4%, porque apesar dessa taxa de natalidade ser muito importante, ela não ultrapassa muito os 3,5% em casos excepcionais. Temos aqui algumas explicações, no caso dos camarões funciona só de forma parcial. Uma das explicações a gente sabe que é a poligamia. Portanto, um homem com 4 mulheres, naturalmente, que gera muitas crianças. Ainda há pouco tempo, estava vendo a biografia de um líder africano no Chad, que até é um país com menos recursos que camarões, um líder político tinha 18 filhos. De maneira que é uma situação que na África vai um pouco na contramão do resto do mundo. Agora, quando se trata isso, portanto, está ligado às próprias condições, vamos lá, de formação das famílias e às próprias condições de vida na ruralidade, nos meios rurais, porque nos meios urbanos é muito menos. É impossível numa cidade como Luanda ou como Kinshasa ter 18 filhos, quer dizer, isso basta a condicionante habitacional.
Professor, e a população de camarões costuma emigrar, sair muito de camarões para ir para a Europa, para procurar outros países?
Olha, um pouco sim, mas sem comparação nenhuma com países do Sahel e com países em zonas de guerra, né? Portanto, a população camaronesa, se a gente olhar direito, em termos comparativos, até que se movimenta menos. Agora, quem se movimenta muito em Camarões é os setores intelectuais, ou mais ou menos intelectuais da população, isso sim, mas em virtude da repressão, mais do que das condições de vida. Eu sublinharia, por exemplo, o caso do intelectual africano, dos mais destacados neste momento, Achille Mbembe, que é um teórico de nível internacional, e não consegue, nem é autorizado a voltar a Camarões, em virtude de sua posição crítica sobre o governo.
Professor, quando a gente estava pesquisando para fazer esse programa, a gente chegou ao seguinte ponto. Camarões é conhecido como a África em miniatura. Por quê?
Olha, não é conhecido assim não, todo mundo diz isso, né? É a própria propaganda dos próprios países. Todo mundo diz isso, sou África em miniatura. Não vejo por quê.
Não tem uma diversidade cultural, étnica, grande?
Todos têm.
Todos
os têm? Os estados africanos são todos multiculturais. É claro que neste momento, o surgimento de grandes culturas urbanas, em que essa multiculturalidade depois é um pouco, vamos lá, subsidiária disso. A África também se universaliza, né? Por exemplo, Leopoldo Senghor, o primeiro presidente do Senegal, o primeiro teórico da negritude, ele próprio declarou que a negritude faz parte da civilização do universal. Esse é um primeiro ponto. Depois há as teorias da criolidade, que apanha diversos países insulares, né, como Cabo Verde, como Ilha Maurício, com bons desempenhos até no desenvolvimento humano, e países em zona continental. Né? Portanto, digamos que as culturas urbanas, no caso de Camarões, são culturas urbanas que seguem mais ou menos a mesma trajetória das culturas urbanas da África do Sul. Talvez a grande exceção nisso seja Angola, porque Angola talvez o único país africano em que uma língua europeia é a língua da maioria da população local. Mas no caso de Camarões, mesmo no caso das culturas urbanas, a língua da família, ela se prolonga mesmo para a zona urbana.
E como é que é a relação do Camarões? O Camarões sorri para a Rússia, como a gente vê vários países africanos?
Sim, um pouco. Portanto, Camarões fez um acordo, sem denunciar o acordo com a França, o acordo militar, por exemplo, com a França, fez um acordo militar também com a Rússia. Eu não sei se esse acordo ficou só como um acordo assinado ou se alguma medida prática foi tomada. Mas há diversos países africanos que estão procurando diversificar o seu relacionamento internacional para ficar com mais margem de manobra. Outros estão aproveitando a atual conjuntura internacional para tirar dividendos disso, né? Jogar um pouco, ver quem é que oferece mais. E há outros que são regimes muito repressivos e que procuram apoio de alguém que possa sustentar o poder. No caso de Camarões, ali me parece que as três coisas estão funcionando. E é talvez foco de tensão, quer dizer, se o país se agitar muito, o que é que vai acontecer? Como é que vão reagir os dois poderes com quem Camarões tem agora um relacionamento mais ou menos equilibrado, que é a França e a Rússia? É que ninguém sabe. A possibilidade de haver uma ruptura séria nas instituições camaronesas é muito alta, né?
Isso porque é uma tendência das ex-colônias francesas ou não?
Não, a ruptura no quadro de Camarões... Bom, vai se acrescentar ao que está acontecendo com as ex-colônias francesas. Vai estar, enfim, em caminho de ser isso. Mas, no caso de Camarões, é realmente o exagero do poder pessoal. Quer dizer, é absolutamente insustentável, mesmo em círculos favoráveis ao poder.
E o terrorismo é um problema em Camarões?
É. No norte é. Terrorismo e violência armada são duas coisas diferentes. Vamos falar primeiro da violência armada. Camarões é consequência, República de Camarões, inclusive quando foi formada a República Federal de Camarões, é consequência de duas ex-colônias, que era uma colônia francesa e uma colônia britânica. E antes disso, antes da Primeira Guerra Mundial, era a colônia alemã, que foi ocupada pelos aliados e dividida entre a França e o Reino Unido. Quando foi independência, se juntaram as duas. Então, a autonomia tinha que ser respeitada em relação à parte de língua inglesa. E o governo, o primeiro governo, o governo autoritário, não respeitou e começou então uma dissidência. Há um movimento pela independência dessa parte, dessa região de língua inglesa, que ainda por cima faz fronteira com a Nigéria. E tem então uma guerrilha que funciona de vez em quando, quer dizer, é uma guerra de muito baixa intensidade, mas que por vezes faz vítimas e faz até sequestro. Esse é um ponto. O mais grave, situa-se ainda mais a norte, é o prolongamento para dentro de Camarões do Boko Haram, que existe na Nigéria, existe no Níger, faz intervenções dentro do Chad e fez incursões dentro de Camarões, e muita gente está dizendo que agora nem precisa fazer incursões porque tem células no norte de Camarões.
Agora, professor, voltando a um assunto aqui que a gente acabou de dizer, só acredita que possa acontecer como em Mali, Burkina Faso e Níger, Camarões pedir para a França dar mais espaço para ele tocar a vida dele, não?
Olha, por enquanto não, porque veja bem, os golpes de Estado que ocorreram na África, nem todos foram contra os franceses. Por exemplo, em Gabão, que é vizinho de Camarões, e no Chad, outro vizinho de Camarões, os dois governos fizeram golpes de Estado, como o Burkina Faso, como o Níger, como o Mali, e não romperam com a França. A França não falou nada. Se a França se opuser ao golpe de Estado, como se opôs nos outros três, realmente haverá hostilidade em relação à França. Temos notado isso. Lá onde a França não diz nada sobre o golpe e continua, os golpistas não se põem contra a França. E quando a França fala qualquer coisa, naturalmente que então reagem e se viram contra, às vezes até de forma radical, como está se radicalizando mesmo no Níger, né? Agora, no caso de Camarões, depende do que possa acontecer. Ou seja, se houver uma insurreição qualquer, um tipo de mudança violenta, né, em Camarões, mesmo violenta só sob pressão, se for feita pelo exército, eu não sei se a França vai se incomodar muito, porque o que a França quer é manter a sua influência na área. Agora, se for insurreição de rua, depende da tendência. Se for uma insurreição de rua, como já aconteceu em alguns países, e que possa virar assim mais à esquerda, ou mais nacionalista, nem precisa ser de esquerda, mais nacionalista, que os países ocidentais protestem, sim, pode acontecer a mesma coisa que com os outros. Quer dizer, há vários cenários, né? As coisas não se repetem. Tem três golpes que optaram por acordos prioritários com a Rússia e os seus serviços militares civis, as suas empresas de serviços militares, três, e depois tem dois outros golpes de Estado que mantiveram as coisas como elas estão, ou como elas têm estado.
Professor, se o senhor fosse ministro das Relações Exteriores de Camarões, uma brincadeira que a gente propõe aqui de vez em quando no Mundioca, o que é que o senhor faria para projetar Camarões para o mundo, além do soft power, né, que é o futebol?
Não, eu democratizaria o país. Começava a respeitar direitos humanos e combater a corrupção. São dois obstáculos muito grandes ao desenvolvimento de Camarões. Ou seja, que, como dizia um antigo presidente do Congo, os direitos humanos é que faz a diferença entre a sociedade humana e o jardim zoológico. Foi dito por um presidente do Congo, inclusive que era amigo até do presidente de Camarões. É um cenário absolutamente impossível. Eu não acredito que ninguém seja nomeado ministro das Relações Exteriores de Camarões favorável aos direitos humanos nas condições atuais. Esse é o único cenário que não é possível. Você pode dizer assim, se o governo de Camarões cair, qual é a sua prioridade? A primeira delas é o Estado de Direito. Enquanto não houver Estado de Direito, não há garantia de mais nada.
O senhor acredita que por causa da ausência de democracia, Camarões, ele está aquém das suas possibilidades? Por exemplo, a gente não escuta ninguém falar sobre o turismo de Camarões aqui, pelo menos. A gente já...
Não há turismo de Camarões. Você tem razão, não há turismo. Não é a falta de democracia um problema, porque a ausência do Estado de Direito significa uma ameaça constante em relação à sociedade. Você não sabe o que pode te acontecer. Uma frase que você diga, qualquer... depois, ao mesmo tempo, está ligada à corrupção. É claro que turista nenhum vai se sujeitar a um Estado policial, onde pode, desde o aeroporto, pode ser vítima de pressões imediatamente. Então, quer dizer, a democracia em regimes autoritários atrasados acaba sendo uma condição prévia para o desenvolvimento, né? Vários países africanos têm vindo a demonstrar isso. É um fato importante que os países que têm os melhores índices de desenvolvimento humano na África são precisamente os países que têm mais democracia na África, um bloco de 9 países. Inclui, olha, na África Central, acho que na África Central inclui o arquipélago de São Tomé e Príncipe. É uma coisa pequena, fica em frente a Camarões. É o oposto, não tem comparação possível.
Professor, o senhor acredita que possa haver um dia uma pressão internacional para democratizar o Camarões?
Não, pressões internacionais há muitas, mas pressões internacionais sobre a África, elas são, com eficácia, elas são muito raras. Ou são pressões bilaterais de algum país que tem muita influência e faz essa pressão. Agora, pressões, por exemplo, o Camarões aparece nos relatórios de direitos humanos das Nações Unidas como algo que está lá no fundo da tabela. Constata isso e acham que a tarefa terminou aí. Não é só que a tarefa terminou aí, é que Camarões, não sendo caso único, se for, por exemplo, condenado abertamente por alguma instituição internacional, outros regimes idênticos vão se solidarizar.
Professor, uma das coisas que me chamou a atenção particularmente foi na questão religião, dizendo que o cristianismo tem 40% de adeptos, segundo do Islã, com 20%, e 40% de cultos tradicionais. Eles mantêm essa tradição de cultivar as religiões de matrizes antigas lá? Por Olha, mais que eles tenham sofrido influências da Alemanha, da França e do Reino Unido?
Bom, quer dizer, a maior parte do continente africano, a sul do Saara, os fenômenos de sincretismo religioso são muito fortes. Sincretismo é religiões ou crenças tradicionais com o cristianismo ou com o islamismo. Existe muito essa faixa. E religiões, enfim, digamos que em estado puro antigo, é muito difícil que exista, sem ter influências mais recentes. Mas a África Central toda, no caso de Camarões, há os muçulmanos. Mas se você descer um pouco na África Central, vai para o Congo, onde há muito poucos muçulmanos, a divisão é mesmo essa, 50% de cristãos e 50% daquilo que se chama às vezes de animistas, ou seja, de grupos religiosos antigos. São muito variadas essas regiões, essas religiões, e tanto em Camarões quanto na Nigéria, é um caso muito semelhante, né? Embora os percentuais sejam um pouquinho diferentes, mas o cristianismo convive muito bem com isso. Porque exerce, é um pouco como as religiões chamadas afro-brasileiras, né? Há uma influência cristã muito grande e depois há uma síntese em relação a crenças antigas. E o cristianismo convive muito bem e mesmo desde, sei lá, no final do século XX, né? A religião católica, sobretudo na África, tinha definido algo que se chamava da inculturação, quer dizer, diversos rituais católicos iam pegar muita coisa nas religiões tradicionais. Então há sim esse tipo de diálogo. A nível islâmico são um pouco mais rigorosos, mas tem um aspecto em que às vezes tem vantagem, é que enquanto o cristianismo é monogâmico, o islamismo é poligâmico e isso vai em favor, portanto, a algumas religiões tradicionais em alguns casos. Não sei se será esse o caso de Camarões, mas realmente o cristianismo e as religiões tradicionais estão em equilíbrio com uma minoria razoável de muçulmanos. Não é um caso estranho na África.
Professor, vieram escravos de Camarões para o Brasil?
Olha, provavelmente sim, mas a noção de Camarões nessa altura não existia, né?
Daquela então, região, né?
Quer dizer, aquela região toda, aquilo era tudo no fundo do Golfo do Benin, né? E daí veio muita gente, sobretudo do próprio Benin atual, é o país que se chama Benin, mas sobretudo da Nigéria. Ora, há uma parte de Camarões que é prolongamento da Nigéria, né? E, então não me custa acreditar que os traficantes locais tenham levado pessoas dos atuais camarões até os portos de exportação, como Lagos e enfim, outros portos aí. Agora, diretamente dos portos atuais de camarões, como Douala e tal, não tem essa indicação. A indicação que nós temos é, inclusive, é um pouco contrário. Quando foi a luta mundial contra a escravatura, que as marinhas da Inglaterra e da França se colocaram no mar, sobretudo entre Angola e Brasil, a França criou uma cidade no Gabão, em pontos de apoio para o norte do Gabão, que provavelmente teriam entrado nos camarões, para receber pessoas que eram libertadas, né, dos navios negreiros.
E por que que isso não é tão conhecido aqui na história da gente? Aliás, como o senhor colocou, né? Muita coisa a gente ainda precisa conhecer.
Ah, então, não é conhecido, não é ensinado, não há interesse para procurar, né? Quer dizer, a pesquisa sobre a África no Brasil é uma pesquisa limitada a grupos muito pequenos. São grupos universitários ou pessoal que trabalha na mídia e que acompanha os efeitos na África das crises mundiais, que é uma boa forma de acompanhar, naturalmente, né? Acompanhar a África não como um caso à parte do mundo, mas um caso integrado no mundo. Mas o que nós notamos é isso, é que é interessante, é o aumento do número de dissertações e de teses universitárias sobre a África, um aumento muito grande. Então, esse nível sim, quer dizer, o nível, não, olha, não é pior, a gente trabalha às vezes em colaboração com universidades europeias, e o número de mestrados e doutorados que tem a África como centro, aqui no Brasil, não é muito inferior a diversos países europeus, dos mais próximos da África, e é muito superior a países como a Alemanha, os escandinavos, etc.
Professor, qual que é a relação que hoje, o senhor já falou que existe uma certa identificação cultural, né? Mas, de fato, qual é a relação que Camarões tem com o Brasil?
Não tem nenhuma, que eu saiba, né? Não,
nenhuma não relação bilateral de comércio, nada?
Olha, nos dados estatísticos principais, que eu trabalho bastante sobre eles, Camarões nunca aparece, não. Aparecem esses três países que eu falei há pouco, né? África do Sul, Angola, Nigéria. Depois tem aparecido o país da África do Norte, o Egito, naturalmente. É um parceiro antigo, né? Agora, há alguns países da África... Esse é um outro problema. Ou seja, o Brasil, ao fim de muito tempo, entendeu que os países africanos são 54. E que se você separa mercado um a um, o nível de troca é de 0,1%, 0,2%, mas se multiplica esse 0,1%, 0,2% por 54%, já dá um volume considerável. Então, quer dizer, é mais a nível africano, mais uma soma a nível africano que conta mais no comércio exterior do Brasil. Agora, os países que mais contribuem para isso são esses três que eu falei da África subsaariana, mas países da África do Norte. O Camarões é dos que menos entram nessa história.
Ou seja, a gente vê a África como uma coisa só, não como os países, mas como os continentes.
Bom, tem gente que pensa que a África é um país, né? mas quem vê como um bloco é mais, e com razão, né? É mais o pessoal do comércio exterior, né? Mas tem razão para isso, porque também a União Europeia é vista como um bloco, né?
Professor, a gente também pesquisando aqui, a gente viu que Camarões... primeiro país a lançar uma campanha nacional de vacinação contra a malária, em questão de tecnologia.
É mentira. Não, isso é mentira. Não.
Ah, é? Eu queria que o senhor explicasse então, por favor.
Não, isso é mentira. Campanhas contra a malária existem desde que apareceram, desde que apareceu o quinino, século XIX. A penetração dos europeus, que durante aquela coisa dos 500 anos dos europeus na África, é mentira, no litoral. E a partir do século XIX, quando o quinino foi encontrado aqui na Amazônia, então os europeus, já com mais proteção, com menos risco de malária, penetraram no continente. E, em simultâneo com isso, começaram campanhas contra a malária, algumas muito tímidas, mas está vendo, século XIX, século XX, depois da independência foram feitas mais algumas, depois os serviços de saúde na África... nos países mais do que noutros, entraram em colapso, mas tem campanhas contra a malária muito mais fortes que as de Camarões. Por exemplo, na Namíbia, eu me lembro uma vez eu estava lá e estavam insistindo muito nisso, é que não é campanha, quer dizer, é um dado permanente no país, no norte do país, que é atingido pela malária. E mesmo perto de Camarões, eu acredito que até, olha, São Tomé e Príncipe conseguiu, inclusive, acabar com a malária num certo período, não sei se voltou, e tá em frente a Camarões, né? Tá no Golfo do Benin. E o Gabão, deve ser melhor. Agora, claro que já sabe, regimes ditatoriais fazem sempre propaganda, dizendo, uma, que eu sou uma reposição da África, dois, que eu tenho a melhor campanha contra a malária, não sei o que é que vão, eu tenho o melhor time de futebol, essas coisas, né?
Não, mas a questão era que a ONU tinha fornecido vacinas para uma campanha nacional de vacinação permanente contra a malária.
A ONU, portanto, a Organização Mundial de Saúde, forneceu isso a vários países africanos. E o que foi feito em alguns países como teste, eu não sei se Camarões está incluído nisso, é essa última vacina, que tem uma eficácia de 30%, o que já é melhor que nada, e o Camarões foi abrangido por isso. E aproveita para dizer, mas olha, em Angola também acontece. Onde não há campanha, assim, é mesmo permanente, né? E, a princípio, todo mundo tem que tomar comprimido contra a malária em Angola. Todo mundo tem que tomar comprimido contra a malária na Nigéria. Se toma, se não toma, é outra coisa. Se há dinheiro para isso, é outra conversa. A vacina, ela é realmente muito... A vacina é de eficácia muito limitada, 30%. Tá, vai avançando, né? Inclusive, a pesquisa no Brasil sobre isso, no laboratório aqui no Mato Grosso, a pesquisa na Colômbia, a pesquisa nos Estados Unidos, a pesquisa do Instituto Pasteur na França. Mas o principal é realmente questões de higiene, em relação à água, em relação a tudo isso. Camarões não está fazendo quase nada nesse sentido, ou pelo menos nada mais do que fazem os outros, né? Não é nada acima. Né?
Professor, como é que o senhor imagina Camarões sem o Paul Biá?
Olha, desculpa a risada, mas eu não creio que ninguém consiga responder isso, viu? Porque depende qual é a força que vai... Qual é a força que vai tomar o poder em Camarões, né? Se for um golpe dentro do regime, já aconteceu isso, ele próprio, né, fez isso, fica tudo na mesma. Agora, se for um movimento democrático, forças de oposição que consigam mobilizar na rua, o Camarões pode se tornar mais um dos países democráticos da África. Nunca está excluída essa hipótese, né?
Tá certo, a gente teve o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Junel Gonçalves, que é pesquisador associado do Núcleo de Estudos Avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Professor, foi um prazer aqui, as portas estão abertas. Aqui no Mundioca, toda sexta-feira, a gente fala sobre África. Muito bem, o senhor já sabe que no futuro o senhor pode ser acionado várias vezes para a gente conversar sobre o continente.
Foi um prazer, muito obrigado, viu?
Um abraço, professor. Tchau, tchau.
Um abraço, boa, tchau.
Só para terminar, lembrando que Camarões tornou-se um país independente em 1960.
Jovem, agora, um país muito jovem.
Agora tá na hora de quê?
No Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Melina, volta e meia, a gente encontra notícias parecidas com essa que eu vou ler agora, mas...
Você acredita em alien?
Eu, particularmente, eu acho que nós não estamos sozinhos aqui.
Ah, mas e daí, né? Bom, mas lê a notícia.
Bom, vamos lá. Novas múmias alienígenas surgiram no Peru. Dois cineastas americanos que afirmam tê-las radiografado consideram que podem ser de algum outro lugar da galáxia. Serena DC e Michael Mazzola dizem que esses seres de três dedos são diferentes daqueles três que estão sendo estudados atualmente por estudiosos mexicanos e peruanos após descoberta anterior. Deve ter sido uma daquelas notícias que a gente já deu aqui no Mundo Bizarro. Os exemplares chegaram a ser apresentados no Congresso do México. Aí, os novos aliens teriam sido descobertos numa mina em uma montanha peruana. As imagens que estão na internet mostram um dos seres medindo cerca de 1,20 m de comprimento. Serena e Michael afirmam que vão revelar mais sobre as múmias numa entrevista coletiva em West Hollywood, na Califórnia. Eles afirmam que os seres têm mais de 1.000 anos de idade, que seu DNA é 30% desconhecido. Eles também consideram que os espécimes mostram sinais de engenharia genética, segundo reportagem do jornal The US Sun. Aí ele fala, fomos ao Peru com pouca esperança e expectativa e voltamos percebendo que, como pessoas inteligentes e racionais, percebemos que há uma grande história e que tem enormes implicações que poderiam realmente mudar a história da humanidade. Não estamos garantindo que encontramos extraterrestres, mas acreditamos que encontramos uma nova espécie e precisamos fazer testes de DNA para descobrir de onde ela vem, declarou a Serena. Há uma pequena chance de que possa ser de algum outro lugar da galáxia. E se fosse, não seria legal? Ela pergunta. Seria ou não seria, Mel?
Sei, eu tenho uma certa antipatia por esse assunto de alienígenas. Claro, como você falou, a gente não pode pensar que nós estamos aqui sozinhos, mas não sei se eu me interesso muito.
Aí, a sua coleguinha, que você não gosta dela, aí a Serena falou o seguinte, Mas o que sabemos categoricamente é que esses seres não foram fisicamente construídos por humanos. Eles são reais. Eles nasceram, viveram e depois morreram. Durante esse período de vida, eles andaram por aí. Um deles por pelo menos 3 anos, porque o desgaste em seus ossos indicam isso, completou ela. Segundo a dupla, novos testes de DNA devem esclarecer mais detalhes sobre as criaturas.
Sabe o que eu penso?
Um dia eles vão achar um.
É, não, tudo bem.
Um dia eu acho que essa galera acha.
Será que essa pesquisa vai refletir em algo bom aqui pra gente? A gente não tem muito problema no planeta Terra pra ficar caçando coisa fora?
E eu acho... Saca filme de ficção? Quando o pessoal faz uma descoberta legal, vem aqueles caras de preto, óculos escuros, ocupam o espaço, delimitam a área, impedem a turma de passar? Eu acho que no dia que os caras começarem a fazer isso, aí a gente tem que levar mais a sério.
Eu espero não estar viva pra ver isso.
E esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao fim, sexta-feira chegando ao fim, pra gente pelo menos, né? E você que já nos acompanha, chame mais gente pra se juntar a nós, não é isso, Melina?
É isso sim, @mundioca.com.k no Twitter, atualx, @mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe, um ótimo fim de semana.
Boa.
Beijos.
Até a próxima, pessoal.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.